Bom, então agora a consciência de si moral tem que lidar com o outro elemento dessa visão moral do mundo, a efetividade. Ela mesma, ou seja, a consciência de si moral, pôs o dever puro, né, representou o dever puro no sagrado legislador desse dever. E ela põe a efetividade agora da seguinte maneira, né? Ou seja, ela põe a efetividade na medida que ela põe a si mesma, então, que se trata de uma consciência efetiva que vive, né, nas circunstâncias do tempo e do espaço, né? E, portanto, uma consciência sujeita a uma série de condicionamentos. Mas ela tem que precisamente adequar essa sua efetividade ao dever puro, à moralidade. Então, ao pôr a si mesmo, o que que essa consciência moral tem de fazer? Ela tem de pôr a sua efetividade enquanto, essa efetividade está restrita, né, e, nesse sentido, está negada pelo próprio dever puro representado. Ou, na expressão aqui do Hegel, não, enquanto a efetividade da consciência de si moral, ela é negada ou suprassumida na representação da essência absoluta, ou seja, enquanto, né, a sua efetividade ela é constrangida, restringida, restringida e limitada por um dever puro cuja fonte é o sagrado legislador, fora da sua efetividade. E ao fazer isso, a sua efetividade, quer dizer, a efetividade da consciência de si moral, o seu agir concreto, não contradiz o âmbito da moralidade. Mas então, nós temos essa situação bastante peculiar, ou seja, o âmbito da sua efetividade tem que corresponder a um dever puro que não está, né, nela mesma, consciência de si moral, e muito menos, né, na sua efetividade. Quer dizer, surge aqui, então, uma oposição de grande monta. Ela, consciência de si moral, põe tanto a sua efetividade quanto o dever puro. Mas coloca esses dois elementos, né, enquanto são elementos postos por ela mesma, nesse sentido é uma só consciência que põe esses dois elementos, mas põe esses dois elementos em instâncias opostas e diferentes. Esses diferentes elementos fazem com que, então, né, aquilo que é exigido pela visão moral do mundo, ou seja, a interconexão necessária entre moralidade e sensibilidade, entre moralidade e felicidade, né, não ocorra efetivamente numa consciência que se considera certa de si mesma. Porque, se essa consciência fosse de fato certa de si mesma, moralidade e efetividade, moralidade e felicidade, dever puro e efetividade, isso, ela deveria, ela, a consciência de si moral, deveria colocar nela mesma. Eu deveria se pôr tanto como dever puro, quanto também se pôr como efetividade. Ela se põe como dever puro e se põe como efetividade. Isso deveria ser, então, o conceito da consciência de si moral. Mas é precisamente isso que ela não faz. Embora seja ela mesma que ponha tanto dever puro quanto efetividade, mas ela não se põe como dever puro e efetividade, pois ela põe o dever puro fora dela mesma, representa o dever puro fora dela mesma. Mas ela se põe como efetividade, mas se põe como? Negando a sua efetividade, restringindo e limitando a sua efetividade na representação de uma essência absoluta que se encontra fora da sua efetividade. Então, ela não faz justiça a esse ato de se pôr a si mesma como dever puro e como efetividade. Então, vai surgir aqui uma oposição que será explorada mais adiante no parágrafo 611, entre o conceito da consciência de si moral e o âmbito do pensar dessa consciência de si moral. É isso que nós vamos ter que analisar mais adiante, a oposição entre o conceito e o pensar. Se a gente não levar em conta adequadamente essa oposição entre o conceito e o pensar, no sentido aqui investigados, ou no sentido investigado por Hegel, nós não vamos entender o que está em jogo aqui e a crítica que ele faz a essa consciência de si moral. Mas, pelo menos, no 610, nós já temos aqui uma ideia de por onde ele vai caminhar e por que, então, nessa terceira e última tentativa da consciência de si moral, o vínculo entre moralidade e felicidade não é levado a cabo com sucesso.